A cruz e sua sombra. Seção 3. O sacerdócio. O sacerdócio celestial. Seu ofício terrestre está terminado. O sangue da vítima é derramado, e Jesus não mais pode ser encontrado para pleitear a causa de seu povo. Ele agora está no céu, o grande sumo sacerdote, carregando seus nomes sobre seu peito. Com seu sangue em suas mãos, o propiciatório acima foi aspergir. Ele sela nossos irmãos, com seu amor, a expiação produzir. E a justiça não mais ameaça, mas a misericórdia abre seus tesouros de graça. Não em templos feitos por mãos, seu lugar de serviço é especial. No próprio céu se levanta com convicção, seu sacerdócio é celestial. Nele, a lei e seus tipos, todos estão cumpridos e agora extintos. E embora por algum tempo ele esteja distante dos olhos do seu povo logo verá com certeza seu grande sumo sacerdote de novo. Na mais fulgurante glória, há de voltar para levar seus ansiosos filhos ao lar. Thomas Kelly. Capítulo 8. Cristo, nosso sumo sacerdote. O Salvador tem muitos títulos, pois herdou o mais excelente nome do que todas as hostes angélicas do céu. Dos muitos títulos que lhe são atribuídos, nenhum é mais amado pela humanidade do que o Cordeiro de Deus e sumo sacerdote. Mediante esses dois ofícios, ele ergue a pobre humanidade caída, de forma que os seres humanos podem participar de seu glorioso reino de graça, mesmo vivendo nesta terra amaldiçoada com o pecado. No serviço típico, aquele que percebia que era pecador deveria trazer um cordeiro como oferta pelo pecado. O sacerdote não podia ministrar em seu favor sem essa oferta. Todo esse cerimonial era somente uma grande lição de jardim da infância, tornando o caminho da salvação tão simples que ninguém poderia deixar de compreendê-lo. Quando entendemos que pecamos, nos lembramos do nosso Cordeiro, confessamos nossos pecados e em seu nome eles são perdoados. Então ele ministra como sumo sacerdote em nosso favor perante o Pai. Ele alega os méritos de seu sangue e cobre a nossa vida manchada de pecado com o manto da sua imaculada justiça e comparecemos perante o Pai aceitos no amado. Como podemos deixar de amar aquele que entregou a sua vida por nós? Cristo pode dizer de seu Pai, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Mesmo o amor infinito do Pai por seu Filho foi aumentado por esse ato. No tipo, o sangue da oferta pelo pecado era derramado no pátio, e então o sacerdote entrava no santuário com o sangue para apresentá-lo perante o Senhor. O Salvador entregou sua vida como sacrifício pelo pecado aqui nessa terra, e ao entrar no santuário celestial como sumo sacerdote, ele é chamado de precursor. Sob nenhuma circunstância, exceto quando entra para dentro do véu do santuário celestial, esse nome é aplicado ao Salvador. Em todas as formas monárquicas de governo, o precursor é um personagem familiar. Em um uniforme magnífico com plumas ondulantes, vai à frente e anuncia a aproximação da comitiva real. Embora seja sempre saudado pelas multidões à sua espera, ele não é o centro da atenção. Os olhos deles não o seguem enquanto ele passa, mas voltam-se para a estrada de onde ele veio, para ter o primeiro vislumbre do personagem real do qual ele é o precursor. Dentre as muitas manifestações de condescendência amorosa por parte do nosso Mestre bendito, esta é uma das maiores. Quando ele entrou no céu como poderoso conquistador sobre a morte e a sepultura, diante de toda a hoste celestial e dos representantes de outros mundos, ele entrou como nosso precursor. Apresentou o molho das primícias, os que ele resgatou da sepultura no momento da sua ressurreição, como uma amostra da raça pela qual ele morreu para redimir, dirigindo assim a atenção daquela maravilhosa assembleia para a estrada de onde viera. Para contemplar a realeza, Sim, para ver a realeza instituída mediante seu sangue precioso. É apenas um grupo de pobres e frágeis mortais, tropeçando e muitas vezes caindo pelo caminho. Mas ao chegarem ao portal celestial, entrarão como herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Muito significou para nós que Cristo tenha adentrado o véu como nosso precursor, pois todo o céu está observando a Igreja de Deus na terra. Quando tentado pelo inimigo a duvidar do amor e do cuidado de Deus, lembre-se de que por causa do grande sacrifício feito, você é tão amado pelo Pai que quem toca em você toca na menina do seu olho. O céu e a terra estão estreitamente unidos desde que Cristo adentrou o véu como nosso precursor. A atenção de cada anjo na glória está voltada para aqueles que se esforçam por seguir os passos de Cristo. Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Por que haveríamos de vacilar pelo caminho e decepcionar as hostes celestiais que estão nos aguardando trilhar a mesma estrada pela qual nosso precursor passou como um poderoso vencedor sobre a morte e a sepultura? Porém, jamais nos esqueçamos que é um caminho manchado de sangue. Ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Não podemos seguir seus passos em nossa própria força. Por essa razão convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. No santuário terrestre, não apenas o sumo sacerdote, mas também os sacerdotes comuns ministravam, porque era impossível que um homem sozinho realizasse toda a obra. Mas todo aquele conjunto de ações realizadas por todos os sacerdotes, nos serviços típicos, eram necessários a fim de representar a obra de nosso sumo sacerdote. O trabalho que eles realizavam em um ano inteiro foi posto como tipo da obra completa de nosso sumo sacerdote. Durante o ano, os sacerdotes, plural, ambos, sumo e comuns, entravam sempre no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Isso continuava durante todo o ano, exceto um dia. Naquele dia, o cerimonial mudava, e no segundo compartimento entrava o sumo sacerdote, ele sozinho. Não sem sangue, que oferecia por si pelos pecados de ignorância do povo. Esses sacerdotes ministravam em figura e sombra das coisas celestes. Quando Cristo entrou no céu, ele o fez como o antítipo do serviço terrestre que Deus havia ordenado, e iniciou sua obra no primeiro véu do santuário celestial. Quando o cerimonial típico ordenado por Deus no primeiro compartimento do santuário terrestre tinha encontrado plenamente seu antítipo, ele passou através do segundo véu para o glorioso compartimento do antitípico Santo dos Santos. Lá ele deve realizar o maravilhoso serviço que terminará com a extirpação e destruição total dos pecados dos justos, para nunca mais serem lembrados pela multidão dos remidos e nem pelo próprio Deus. Quando Cristo estiver de pé sobre o mar de vidro e colocar as brilhantes coroas sobre as cabeças daqueles que percorreram a estrada santificada pelas pegadas de seu precursor, embora com passos vacilantes e em meio às lágrimas derramadas, e agora vestidos com vestes branqueadas no sangue do Cordeiro, verá a obra de sua alma e ficará satisfeito. Ele se alegrará sobre eles com canto, e todo o céu retinirá com melodias no momento em que os anjos, que estiveram sob as ordens de seu comandante na obra de salvar almas, se unirem no louvor cantando, àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Nosso sumo sacerdote. Hebreus 7, 25. pode salvar perfeitamente os que mediante ele se achegam a Deus. Hebreus 4:15. Compadece-se das nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 2:18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2:17. Ele é um sumo sacerdote fiel e misericordioso. Hebreus 7:25. Ele vive sempre para interceder por nós.